10h34, que hoje, 22 de julho, é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Em Cascavel, centenas de mulheres participam de uma caminhada com início às 11h30 da manhã. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes que nos acompanham em todo o estado. Cerca de 400 mulheres vão participar do ato aqui em Cascavel. Mulheres de dezenas de cidades paranaenses estão se mobilizando nesta manhã contra um dos tipos de crimes que mais tem crescido no estado. Será a segunda caminhada do meio-dia que faz parte, Luciano, das ações do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Em Cascavel, as mulheres vestidas de branco vão se reunir no cruzamento da Avenida Brasil, principal avenida aqui da cidade, com a Rua 7 de Setembro, a partir das 11h30, daqui menos de uma hora, encaminhada até a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Instituída pela Lei Estadual número 19.873, de 2019, da deputada Cristina Silvestre, a data reforça a conscientização sobre o tema, que tem se agravado mesmo diante de sucessivas campanhas de conscientização. De janeiro a abril deste ano, nada menos que 35 mulheres paranaenses foram vítimas de feminicídio. No mesmo período do ano passado, foram registrados 22 casos, o que significa um aumento de quase 60%. A caminhada do meio-dia, Luciano, integra a campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, que movimenta, mobiliza e convoca a sociedade à reflexão sobre o feminicídio e é promovida pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O objetivo é conscientizar sobre esse tipo de crime, que é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher, seja no ambiente doméstico ou familiar, ou ainda motivado por menosprezo, discriminação ou ódio. Lembramos também que a data de 22 de julho foi escolhida como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava, em 2018. Ela tinha 29 anos, foi morta e jogada na sacada do prédio onde morava com o marido Luiz Manweiler. Manweiler, que acabou sendo condenado a mais de 30 anos de prisão. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Então, em todo o estado e vários municípios, entre eles Cascavel, também aqui na capital, esta caminhada a partir das 11h30 da manhã de conscientização pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e, claro, também em memória às vítimas deste crime. Por falar em feminicídio, por falar em vítimas, o Tribunal do Júri de Piraí do Sul, município que fica nos Campos Gerais, condenou um homem a mais de 74 anos de prisão por matar e decapitar uma mulher e uma adolescente. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia. Antes dos assassinatos, inclusive, ele cometeu crime sexual contra as duas.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. E com essa notícia, um bom dia com indignação, mas com a justiça, pelo menos, sendo feita nesse sentido. O Tribunal do Júri de Piraí do Sul, que é aqui nos Campos Gerais, fez essa condenação a um homem a mais de 74 anos de prisão por estuprar, matar e decapitar uma mulher e também uma adolescente. O caso foi em fevereiro de 2022. As vítimas de 17 e 23 anos foram mortas após se recusarem a manter relações sexuais com o condenado e com outros dois adolescentes. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, o homem atraiu as vítimas a um local isolado na área rural da estrada da Cachoeirinha da Onça, onde, após uma negativa das vítimas, as feriu com tiros, estuprou e decapitou com a ajuda dos adolescentes. Os corpos foram enterrados em locais diferentes. O Conselho de Sentença acatou todas as teses do Ministério Público, condenando o réu por estupro, homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, também por vilipêndio de cadáver, ocultação de cadáver e também corrupção de menor, todos praticados duas vezes. O homem está preso preventivamente na cadeia pública de Telêmaco Borba e vai cumprir pena em regime fechado. A pena total aplicada foi de 74 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão, 2 anos, 7 meses e 14 dias de detenção e 44 dias de multa. Este caso que aconteceu na cidade de Piraí do Sul chocou a população na época, até porque ele abusou sexualmente dessas vítimas também após matá-las, né? Então ele tentou ter relações sexuais, elas negaram, ele atirou contra elas, estavam morrendo e ele realizando as ações sexuais junto com os adolescentes que responderam por ato infracional, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari. Agora são 10h39, vamos a Maringá agora sim falar com a Brenda Caramaschi, porque Um jovem desapareceu no rio Ivaí. A Brenda, que fala, claro, pela CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. Essas buscas se concentram no município de Dourandina. O Corpo de Bombeiros de Moarama começou, então, nas primeiras horas da manhã de hoje, né, segunda-feira, essas buscas aquáticas por um jovem de 23 anos que desapareceu no rio Ivaí neste domingo. Ele pulou do rio para se banhar, mas a correnteza o puxou. De acordo com o que foi levantado já pela Polícia Militar, testemunhas que estavam na mesma embarcação que essa vítima disseram que o grupo estava pescando quando o jovem pulou no rio. Ele tentou voltar para o barco, mas não conseguiu. O rapaz afundou, não retornou à superfície e, por conta da baixa luminosidade, quando o corpo de bombeiro chegou até esse local, os profissionais fizeram o reconhecimento do local e começaram as buscas mesmo, então, só nesta manhã. Ainda não temos informações detalhadas sobre a identidade dessa vítima, mas nós temos uma fala da segunda tenente Marinês Imoto, que dá os detalhes.
O Corpo de Bombeiros, Quartel de Moarama, foi acionado ontem, dia 21 de julho de 2024, devido a um afogamento relatado no rio Ivaí. Segundo populares, quatro homens estavam pescando quando um deles pulou do barco para mergulhar e acabou submergindo. A vítima ela foi preliminarmente identificada como um homem de 23 anos. As equipes se deslocaram até o local logo após o acionamento para coleta de informações e a primeira resposta. As buscas estão acontecendo. Uma segunda equipe deslocou pela manhã de hoje, dia 22 de julho, para dar continuidade.
Nós ouvimos a segunda tenente, Marinês Imoto, do Corpo de Bombeiros de Moarama. Essas buscas continuam. Por enquanto, não há atualizações. O corpo ainda não foi encontrado. Também não há detalhes sobre a identidade desse rapaz. E assim que tivermos novidades sobre esse caso, Luciana, a gente traz aqui também na programação da CBN.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Portanto, segue desaparecido esse jovem que desapareceu no rio Ivaí. Buscas continuam. Qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui na programação da CBN Curitiba. E a Polícia Federal entregou intimações a indígenas para desocupação de áreas aqui no Paraná. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian, e aos ouvintes. A Polícia Federal entregou 8 intimações expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal de Umuarama em ações possessórias ajuizadas por produtores rurais dos municípios de Guaíra e Terra Roxa. A medida prevê que as desocupações voluntárias ocorram no prazo de 10 dias. 5 áreas, sendo 3 no município de Terra Roxa e 2 em Guaíra, estão ocupadas por indígenas. Klaus Kunen, gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP-SENAR, explica que a instituição recebe a decisão da Justiça como cumprimento da lei do marco temporal.
A gente recebe isso com muita satisfação, entendendo que a Justiça está preocupada com o que está acontecendo e está respeitando a lei. Nós estamos falando da Constituição Federal, já tratava dessa hipótese, né, de 88, no artigo 231, e mais especificamente a Lei 14.701 de 2023, que estabeleceu, de fato, o aspecto do marco temporal. E nessa lei está muito claro que não eram permitidas novas ações de ampliações desses territórios.
Representantes dos povos tradicionais temem morrer em conflitos com fazendeiros, que teriam ateado fogo nas malocas e matos no entorno dos acampamentos, incendiando os espaços, perseguindo e atropelando indígenas com caminhonetes no último fim de semana. A liderança indígena fala em morrer para proteger a terra para as novas gerações. Com a entrega da intimação, os ocupantes dos espaços devem deixar as terras até o dia 29 de julho. O sistema FAEP-SENAR tem recomendado aos ruralistas que evitem conflitos e que acionem a justiça para prevenir novas expansões dos acampamentos, de acordo com Klaus.
Orientação que a gente passa, tomar as medidas legais que lhe cabem. Então, o primeiro passo sempre é um boletim de ocorrência e depois o pedido, né, de reintegração de posse, caso seja efetivado realmente essa ocupação, tá, essa invasão. Também estamos passando algumas orientações, tá, para os produtores das imediações, uma vez que nós temos informações, estamos acompanhando que estão acontecendo ações, né, em várias propriedades, que é o chamado interdito proibitório, que são, né, os produtores dos imóveis próximos a essas movimentações desses supostos indígenas, que eles façam esses interditos proibitórios para impedir que as suas áreas sejam invadidas.
A instituição também pede ações imediatas dos governos estadual e federal para que a questão da invasão de terras no Paraná, principalmente na região oeste, termine definitivamente. A Força Nacional, a Polícia Militar e a Polícia Federal acompanham a situação nas áreas de conflitos para coibir atos de violência no campo e proporcionar uma solução pacífica. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota. Paz é o que todo mundo quer, né? Nessa região, todo mundo torce para isso, para que esse conflito se resolva de maneira pacífica. Também acompanharemos, claro, os desdobramentos deste impasse na fronteira aqui do nosso estado. E para fechar o CBN Paraná, deixa eu conversar com a Cláudia Lima, porque a Delegacia Cidadã de Londrina adiou o início do atendimento ao público para a próxima semana. Cláudia, muito bom dia.
A todos, a Delegacia Cidadã iria começar a atender o público hoje, mas o prédio, que foi inaugurado no último dia 11, já está pronto, mas oficialmente os trabalhos só devem começar na próxima semana. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, ainda há muita coisa para ser organizada no interior do prédio, apesar dele estar pronto, e a expectativa é que seja necessária mais uma semana para esse início. O prédio fica em um espaço de aproximadamente 1.700 metros quadrados na Avenida Universo. A ideia é reunir diversas especialidades da Polícia Civil em apenas um local, centralizando os serviços à população. Entre as diferenças para as estruturas comuns estão a acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras, banheiros adaptados, salas para atendimentos seletivos, com espaços separados para o recebimento de vítimas e de agressores, ou mesmo suspeitos, e ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A obra recebeu um investimento de 10 milhões de reais com recursos do BID, e agora o prédio está pronto, mas o atendimento à população, que é o principal, né, que era para hoje, ficou para a semana que vem. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Adiado, então, o início da operação desta Delegacia Cidadã de Londrina em uma semana. A Cláudia Lima trouxe essas informações lá da CBN Londrina. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.